Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Chega ao Senado medida provisória que garante socorro financeiro a agricultores atingidos pela seca. Senador apresenta projeto que protege sigilo sobre processo de entrega de criança para a adoção. Marco sobre registro de agrotóxicos do país está pronto para votação, mas senadoras criticam rapidez na análise da proposta. Boa noite. O Senado vai votar a medida provisória de ajuda financeira a agricultores familiares de quatro estados castigados pela estiagem desde o início deste ano. De acordo com o Ministério da Economia, os níveis de chuva na safra 2021-2022 ficaram abaixo da média histórica. Senadores gaúchos fizeram apelos por mais recursos. Repórter Janaína Araújo.
O Senado deve votar nos próximos dias a medida provisória que libera R$1,2 bilhão a agricultores familiares de quatro estados atingidos pela seca. A MP destina recursos ao Programa Agropecuária Sustentável para compensar perdas devido à estiagem em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desde o início do ano, senadores do Rio Grande do Sul vêm cobrando providências do governo federal. Paulo Paim, do PT, ressaltou os prejuízos dos agricultores e a importância da agricultura familiar.
A redução nas lavouras chegou a 50%. A perda econômica ultrapassa 27 bilhões. A agricultura familiar é a principal produtora dos alimentos que chegam na nossa mesa todos os dias.
Outro senador gaúcho, Luiz Carlos Renzi, do PP, buscou recursos com diversos ministros.
O que nós precisamos é recursos do crédito rural que sejam liberados orçamentariamente pelo ministro Paulo Guedes para a ministra Tereza Cristina. Milhares de produtores desses estados estão aguardando essa definição.
A medida provisória vai atender produtores de municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade. O governo federal vai conceder descontos de até 58,5% nas parcelas vencidas entre 1º de janeiro e 30 de junho de financiamentos do PRONAF.
Seguiu para o plenário o projeto que configura crime de maus-tratos o ato de fazer tatuagens e colocar piercings em cães e gatos para fins unicamente estéticos. A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e também recebeu votos favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O projeto em discussão inclui, entre as atitudes consideradas maus-tratos, fazer tatuagens ou colocar piercing nos pets somente com fins estéticos. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, lembrou que a prática é condenada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.
A proposição combina na pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda para quem realiza ou permite que realizem tatuagens e colocação de piercings em cães e gatos, podendo ser aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal.
O relator na Comissão de Meio Ambiente, Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que são muitos os riscos dessas práticas nos animais, em especial porque os bichos precisam ser sedados durante o procedimento.
Além de provocar dor, as tatuagens expõem os animais a diversas complicações, desde o risco inerente aos procedimentos de sedação, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado na tatuagem, dermatites, infecções, cicatrizes, queimaduras, irritações crônicas, em alguns casos até necrose da pele.
A proposta será analisada agora pelo plenário do Senado e, se for aprovada, seguirá para a sanção presidencial.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, defendeu a aprovação do projeto dele, que protege o sigilo do processo envolvendo mãe ou gestante que pretende entregar o próprio filho para adoção. De acordo com o texto, o responsável por tornar pública a informação sem o consentimento da parte envolvida responderá penal, civil e administrativamente. Além disso, o projeto de Cajuru estabelece uma multa que varia de R$5.000 a R$20.000, que pode ser cobrada em dobro se o responsável pelo vazamento da informação for o profissional de saúde que teve ciência do fato em razão do cargo que ocupa. No caso de órgãos de imprensa que tornarem o fato público, o valor da multa pode ser triplicado. Jorge Cajuru disse que o projeto foi inspirado no caso da atriz Clara Castanho. Vítima de estupro, ela entregou o filho para a adoção após o parto, mas a história se tornou pública depois que uma profissional da área de saúde supostamente repassou a informação para a imprensa.
É óbvio que se não houver um amparo legal, a vítima de estupro acaba duplamente penalizada em caso de gravidez. ou recorre ao aborto, o que sempre gera polêmica, apesar de nessa situação estar previsto em lei, ou assume a gravidez e depois doa a criança, o que também conta com amparo legal.
Familiares de vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense em 2016 vão receber mais 10 milhões de dólares de indenização. O valor foi acordado em uma reunião realizada esta semana em Londres, na Inglaterra. Repórter Pedro Pince.
O anúncio foi feito pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia em 29 de novembro de 2016. O acordo foi selado em uma reunião com representantes da Tokio Marine e da Embaixada Brasileira em Londres nesta quarta-feira. De acordo com o senador, que esteve no encontro, a expectativa é que o valor total aumente para 30 milhões de dólares. O montante atual é de 25 milhões.
Considero uma viagem exitosa, muito importante para as famílias chapecoenses, as famílias que perderam as pessoas que mais amavam da nossa querida Chape naquela tragédia há 6 anos atrás.
Todas as informações devem ser apresentadas à CPI em reunião prevista para a próxima segunda-feira, que é a data de encerramento das atividades do colegiado.
A CPI do acidente da Chapecoense vota na próxima segunda-feira o relatório final dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. O texto faz 7 recomendações, entre elas a indenização de vítimas e familiares e a responsabilização de 5 empresas envolvidas em uma possível fraude na emissão da apólice de seguro contratada pela Companhia Aérea Boliviana, Lamia. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada em 2019 para avaliar a situação dos familiares das vítimas da queda do avião que transportava jogadores, comissão técnica e diretoria da Associação Chapecoense de Futebol. O desastre ocorrido em novembro de 2016 matou 71 pessoas, entre elas 62 brasileiros. Houve 6 sobreviventes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que não haverá atropelo na análise do projeto que trata do registro de agrotóxicos no país. Senadoras afirmam que a proposta está sendo analisada com rapidez pelo Senado. O projeto já recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Agricultura e pode ser votado pelo colegiado na próxima semana, seguindo para o plenário. Repórter Rodrigo Rezende.
Senadoras como Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, criticaram a rapidez na análise do projeto que trata do registro de agrotóxicos no país. Zenaide destaca que a proposta tira força da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente, que passam a ter caráter quase consultivo, cabendo ao Ministério da Agricultura as decisões finais sobre registros dos agrotóxicos.
Algo tão nocivo coletivamente não vai ter a vigilância sanitária e muito menos o meio ambiente.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não haverá pressa na votação do projeto.
Se necessário for fazer audiências públicas, sessões de debates, e se o entendimento da maioria for a submissão a outras comissões, assim será feito.
Mas o relator, Assir Gurgaques, do PDT de Rondônia, afirma que a proposta já foi muito discutida.
Eu li o relatório, já dei vistas curativas para que todos os nossos colegas senadores e senadoras possam fazer a sua análise e dar a sua contribuição.
O projeto está na Comissão de Agricultura e, se for aprovado, ainda será votado pelo plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, comunicou na última quarta-feira que pediu informações sobre os mecanismos de prevenção e combate ao assédio na Caixa Econômica Federal. O comunicado ocorreu após as recentes notícias veiculadas na imprensa sobre denúncias de assédio no órgão envolvendo o presidente da instituição. A ministra lembrou que na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, o tribunal analisou levantamentos sobre os sistemas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual das organizações públicas. A fiscalização resultou em modelo de avaliação do sistema de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, que servirá de critério para futuras fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.